Entrevista. Blog Edirlei Rodrigues.
Bem, nesta segunda-feira eu vou conversar com o meu amigo Fernando Ambrosano. Ele é o proprietário, ele comanda, ele dirige o restaurante Grilo, aqui na Vila Resende. Vamos conversar com o Fernando a respeito do restaurante, do paladar do cidadão, do paladar do brasileiro, do piracicabano. Essa crise, né, que acabamos de enfrentar, que afetou também, como poderia deixar de ser, os restaurantes. E vou terminar, vou fechar, conversando com uma coisa que ele gosta muito: futebol. E ele é São Paulino, já antecipo. Fernando, como é que é dirigir, comandar um restaurante? Você gosta do que você faz?
Ah, eu gosto muito, né, Lirê? Eu gosto de lidar com as pessoas, conversar. E já tá no... E eu já tô no ramo... Eu faz 10 anos, a minha família, que é da minha mãe, já faz mais de 50 anos que vem do restaurante Santinho e tudo. E eu sempre gostei de conversar. E ali eu atendo, converso, faço bastante amigo. Isso que é o mais gostoso, é fazer amigo, né? Você conhece bastante, eu conheci você através de lá também. É muito gostoso. Pra mim é o melhor emprego que eu já tive na minha vida.
Você planejou ou foi uma aposta que deu certo?
Foi no momento de uma crise que teve. Eu trabalhava em outro ramo. Aí minha esposa começou a fazer comida com a minha mãe, que a minha mãe trabalhava no restaurante, minha mãe já está aposentada. Começou a fazer comida. Começou a fazer 5, 6, 10, 20, e hoje nós chegamos onde a gente está. Graças a Deus, sempre aumentando.
É difícil agradar o brasileiro, o paladar do piracicabano, do seu cliente?
Então, a gente trabalha mais com família, né? E 99% é fácil de agradar. A gente já sabe, com o tempo, a gente já sabe o gosto das pessoas, tudo. Sempre tem aquele que reclama, não tem jeito de não ter. Mas é bem fácil lidar com... Eles não só... Você tem que fazer uma comida bem feita. Eles exigem qualidade, né? Qualidade da comida. É.
Fernando, a gente nota que o tempo vai mudando, vai passando e as coisas vão se alterando. Antigamente, lógico, a mulher ficava dentro de casa, hoje ela não fica mais dentro da casa, ela trabalha. Foi isso que também colaborou? Quer dizer, a pessoa quer a comida pronta na mesa dela?
Sim, sem dúvida. A gente faz muita comida, que nem eu já falei, para a família, né? E como as mulheres trabalham fora, elas querem pegar a comida, a gente faz aqueles conjuntos, marmitas. Voltamos a fazer bastante marmita, que era do tempo da minha avó ainda. Aí o pessoal quer pegar a comida e passa ali 10 minutinhos e já está pronto. Não tem muito tempo, não, ninguém tem mais tempo para fazer comida, né? E acaba ficando mais barato do que você ter uma empregada para fazer comida.
E agora vamos falar de preferência, aquilo que mais pedem para você, ou é você que tem uma norma e o cliente, ele é obrigado a seguir aquilo que você pesquisou, aquilo que você acha que lhe agrada?
Então, agora está mudando muito. Hoje o pessoal pensa mais na alimentação, eu estou servindo bastante arroz integral, a pessoa quer uma comida mais saudável. A comida que quase não tem rejeição, por incrível que pareça, é frango. Frango é o prato que você pode fazer o que você quiser, mas o frango eu faço, feijoada, faço macarronada, tudo. Só que o frango não pode faltar. No meu cardápio tem que ter todo dia, tem que ter algum tipo de frango, porque se não fizer, você tem que dar o de opção. Esse é o... E uma comida mais saudável que está saindo, bastante refogado, o pessoal pede, eu acho que é a tendência agora, né?
O frango acho que atende todo mundo, né, Fernando? Ele atende aquele que faz dieta, ele atende criança, ele atende jovem, ele atende a pessoa de idade, quer dizer, é o tipo de alimento que não tem praticamente, eu desconheço, acho que não tem rejeição, né?
Não tem, é muito difícil. Algumas pessoas não gostam, mas aí eu tenho outras opções, mas é, além de ser mais viável para a gente que trabalha, né? É uma comida gostosa e o preço acessível, né? Porque tem coisa que não dá para fazer, né? Algumas coisas não dá para fazer, né? Mas o frango é o que todo mundo pede.
Bom, nós falamos de frango, falamos de carne, tem a carne de porco. Sim. E tem a feijoada. Você também faz a feijoada. Qual o prato preferido?
Prato preferido não é a feijoada, é a macarronada que a gente faz. É o que mais tem aceitação, que o pessoal pede. Se eu não faço num dia, que geralmente eu faço de quarta, né? Aí o pessoal, mas não fez macarrão. Não é a feijoada, é a macarronada o prato pelo menos no meu restaurante, é macarrão.
Outra coisa que pedem sempre para você, que seria uma segunda opção?
Segunda opção? O pessoal gosta muito de virada paulista, gosta bife também. Eu tenho que uma carne de porco está tendo bastante aceitação. Porque tinha muito não sei qual é a palavra que eu posso usar, mas existia muita rejeição, porque a carne de porco hoje ela é uma das que o médico mais receitam, né? Ainda tem, as pessoas de mais idade não gostam muito, né? Mas hoje está tendo bastante procura da carne suína também.
Fernando, um restaurante como qualquer outro comércio tem aquele que se chama, aquele que nós chamamos de qualidade, chamamos de atendimento, etc. e tal. Atendimento, eu te conheço, né? Nota 10 para você, antecipado. Agora, onde está o segredo? É na cozinha? É você escolher aqueles que vão fazer a comida, a cozinheira, etc. e tal?
Sim, o segredo é a cozinha. Você tem que usar, não pode usar nada, é que nem a gente consome muito alho, cebola, a gente não usa nada de tempero pronto, tanto que geralmente, graças a Deus, sempre acaba a comida, né? O pessoal fala, ah, mas por que você não aumenta? Porque dá muito, muito trabalho. Então, a equipe é minha mãe, a minha falecida tia, a minha esposa e mais 3 funcionários que estão na cozinha, já faz mais de 4 anos que está com a gente, né? Então, o segredo é fazer com amor, qualidade, e os produtos têm que ser bons. Não tem jeito de fazer uma coisa boa com um produto ruim, né?
Bom, já não tem uma coisa na sua família. A família sua trabalha unida, né? A gente nota isso e já faz tempo. No próprio restaurante Grilo, tem você, tem a sua esposa, que é a Fernanda, tem sua mãe, tem seu pai. Quem que comanda a cozinha?
Agora é minha esposa. No começo era minha mãe e minha tia, né? Até porque elas tinham mais conhecimento, mas hoje é a minha esposa, Fernanda, que comanda. E a minha mãe supervisiona só, ela tem 74 anos, mas todo dia ela tá lá. Hoje ela tava meio resfriada, mas ela tava lá, olhando tudo e reclamando, mas ela que ensinou a Fernanda.
Dizem que no comércio o segredo não é a venda, é a compra. É aí que você sabe ganhar. Você compra aquilo que realmente você precisa, você gasta. E saber comprar, né? Saber o preço daquilo que você compra. Quem faz a compra?
Quem faz a compra sou eu. Eu que faço a compra. A gente tem que ter um fornecedor de confiança e comprar produto de qualidade. Não adianta. Não tem o que fazer. Você tem que comprar. Ah, tem uma marca mais barata, mas não vai render, não vai. Não adianta. Você tem que saber ter o seu fornecedor de confiança e comprar produto de qualidade. Não tem segredo.
A sua grande clientela, você entrega? Ou também tem uma grande parte que vai até você, come ali no restaurante?
80% entrega. 80% entrega. Quem come ali é 20%, que é o pessoal que não tem tempo de ir até casa, vai lá, come. Mas 80% entrega.
Nós nos conhecemos já há um bom tempo. Eu até tive uma surpresa agora, dias atrás, né? Eu pensei que você atendia praticamente aqui, a Vila Resende, nosso bairro, Jardim Monumento, Nova Piracicaba, mas você entrega também, descobri, até no centro da cidade, você tem a sua clientela.
Sim, tenho sim. Entrego no centro, entrego no Terras. É meio limitado a minha entrega, que eu não consigo dar conta, né? Então, no centro eu tenho cliente desde que quando eu abri, que eram clientes da minha avó, descobriram. Então eu entrego na Fernando Febeliano, tem 2 clientes, a Sônia, a Darcy, lá no centro eu entrego também pro pessoal, no Terras de Piracicaba eu entrego bastante também. É mais a redondeza da Vila Resende, não tento ir muito longe, porque daí eu não consigo entregar, mas entrego também.
Fernando, essa crise agora, enfrentamos essa crise, todo mundo chama de greve dos caminhoneiros, afetou tudo, né? Prejudicou a tudo e a todos. Como é que você lidou com o restaurante?
Então, o maior problema nosso não foi nem a falta de produtos, foi mais a falta de gás. A gente estava com gás para trabalhar até segunda-feira, nessa segunda-feira agora que vai vir, que eu acho que é dia 4. Aí eu falei para a Fernanda, não tem o que fazer, a gente tem que esperar. Aí a gente começou a usar mais fritura, usar menos gás, fazer um cardápio mais reduzido, sem dar muita opção. Como os clientes lá são além de são nossos amigos, eles entenderam, né? Acho que todo mundo entendeu. Verdura a gente não tinha como comprar, porque não tem, você não consegue repassar o preço das coisas que, do jeito que está agora. Não dá para repassar o preço para o cliente. Então é assim que a gente fez. O problema agora, graças a Deus, eu consegui gastar mais uma semana. Espero que não venha outra.
Você conseguiu estabilizar. Agora você está trabalhando com tranquilidade e trabalha essa semana agora com tranquilidade.
Sim, essa semana sim. Essa semana começou. Nos mercados grandes que a gente vai fazer compra, a gente está sentindo falta de alguns produtos. Não sei se é... Não sei, tá só produtos de baixa qualidade. Os produtos que a gente usa tá difícil de encontrar. Não sei se não veio, não sei se não estão querendo, não sei. Você não encontra produtos de boa. A carne subiu, bastante coisa subiu. Acredito que vai os legumes começaram a aparecer de novo com preço alto. Mas acredito que está abaixando, né? Vai normalizar daqui uns 15, 20 dias, é para normalizar.
Bom, agora para finalizar o nosso bate-papo, vou para um assunto que você gosta muito. Já antecipei. O futebol. Seu time criou juízo?
Parece que sim, né? Hoje ficamos campeão da Copa do Brasil Sub-20, 4-0 em cima do Corinthians. E se Deus quiser, à noite, vamos ficar líder do Brasil. Mas parece que sim.
O prazer é ganhar do Corinthians?
O maior, sim. É muito gostoso. É, porque a maioria parece que você tem mais amigo Corinthians, mas é saudável, né? O pessoal vai lá, eu tenho camisa do São Paulo, o pessoal vai lá. Quando tem jogo do São Paulo perde, eu desligo até a televisão, o pessoal não assistir lá. Eles vão pegar no meu pé mais.
E você sabe lidar bem com isso, né, Fernando? Na base da brincadeira, respeitando os seus clientes. A grande maioria, acho que 99% que vai até você, amigo, né?
Sim, sim. O pessoal sabe. A gente tem que saber, não pode misturar as coisas. Eu adoro, sempre gostei de futebol. Jogava futebol, então nesse meio você tem que saber brincar, você não pode levar nada a sério. Isso daí é pra descontrair, não pra deixar você bravo, nada, né? Aí que é gostoso.
Mas se perder, você fica bravo.
Ninguém assiste televisão lá no outro dia.
Eu lembro uma época que você atendia externamente, né? Você estava bem na frente de onde você atende hoje. Então você tinha aquele atendimento ali externo. E eu me recordo que quando o São Paulo perdia, você, se precisasse, tirava a televisão.
Sem televisão, o pessoal ia lá e falava, mas não tem opção. Eu falei, não quer assistir esporte, eu colocava numa corrida, procurava algum canal de esporte. Mas que não comenta, e o pessoal ia mais nem muito para dar comida, ia mais para pegar no meu pé alguns lá. Mas a gente leva numa boa, é gostoso.
Você tem um ídolo seu do São Paulo Futebol Clube?
São Paulo? Raí. Raí.
Esse é o grande jogador, na sua opinião, que marcou na época, na sua época, né? Jogando pelo São Paulo.
É, que nem você falou, na minha época que eu vi, sim, foi o Raí. Tem outros que meu pai fala, Pedro Rocha, mas 76, eu nasci em 76, Pedro Rocha jogou até 80, 4 anos, não tenho muita noção. O time que mais marcou eu foi o São Paulo de 86, campeão brasileiro, Silas, Miller, Pita, Careca, Sidney, mas o melhor jogador que eu vi, o mais decisivo, o Raí, inclusive fazia bastante gol no Corinthians, né?
É, você não viu jogar, seu pai viu, seu pai foi jogador de futebol, um grande esportista. Você poderia citar o Dario Pereira, você poderia citar o Pedro Rocha, você poderia citar o Gerson, né? Jogadores que marcaram época no São Paulo, né? Jogadores realmente de grande prestígio, de grande nome, né? Sem falar lá no passado, lá atrás, né? Bellini, Mauro, né? São Paulo sempre teve grandes times, né?
Sim, sim, sim. Desde que eu nasci, 76, foi a década de 80, 90, foi a época que mais ganhou título. Mas o São Paulo, eu acompanho a história muito, eu sempre leio sobre o São Paulo, eu adoro. Tinha um lateral que o São Paulo tinha, que o Pelé falava que era o pior jogador para marcar. Agora fugiu o nome, era o lateral esquerdo. Foi um dos melhores, meu pai fala, foi um dos melhores jogadores que ele já viu jogar. Ele não fazia falta, nada. Ele jogou na década de 70 no São Paulo, eu esqueci o nome, era um lateral esquerdo. Aí meu pai conta bastante história, e a gente não tinha como fugir. Você não tem que torcer pro São Paulo em casa, e eu fiz isso com meus filhos também.
É pra gente esclarecer aqui, o seu pai é o Neu, né? Jogou no Vera Cruz, ele teve uma passagem vitoriosa no futebol amador de Piracicaba. Em uma época, Fernando, que o futebol amador de Piracicaba era valorizado, né? Ele era realmente forte. Tinha Veracruz, tinha MAF, tinha Jaraguá, tinha Palmeiras, tinha 15 Escola, União Costa Pinto. Quer dizer, seu pai jogou uma bela fase do futebol amador de Piracicaba. E ele está muito bem, né? Seu pai, a gente olha para ele e vê que ali ele dá, vende, oferece saúde.
Sim, sim, 81 anos, tá lá, ele fica lá comigo todo dia, né? De segunda a sábado ele tá lá, e ele gosta, você vai lá conversar sobre futebol, ele adora contar as histórias, tem os jornais, os recortes dele, conta da época de Veracruz, de Atlético, que jogou no Paraná, no time profissional, ele adora falar sobre futebol também.
É, eu confesso que eu sou um dos que gosta muito de conversar com o seu pai, né? É agradável, porque sempre tem histórias boas para contar. Fechando o São Paulo, eu achei que você ia citar Rogério Ceni.
Seu. Foi, mas eu acho que o Raí foi mais decisivo. Eu achei. O Rogério Ceni marcou, né? Eu até achei que o Rogério Ceni precisava ter parado um pouquinho antes, né? Ele prolongou demais e por isso que o São Paulo está sofrendo sem goleiro agora, né? Ele não deu chance, minha opinião. Ele não deu chance para um goleiro aparecer. Ele queria, chegou no final, era mais números, né? Mais recordes. Eu acho que isso que... alguma coisa que tenha de negativo. Mas vestir a camisa para mim também foi um ídolo. Mas o Raí marcou mais, eu acho.
E o Raí está no São Paulo hoje, trabalhando no São Paulo, né?
Sim, sim, ele é diretor, né?
E acho que é um dos responsáveis aí por acertar a vida do São Paulo, né?
Sim, ele trouxe algum jogador que num momento foi contestado, Nenê, tudo, pela idade. Hoje é um dos melhores jogadores, acredito, na posição dele do Brasil, né? Ele acertou bem o time, trouxe Diego Souza, hoje está começando a render, afastou alguns jogadores, negociou alguns jogadores. Vamos esperar, parece que sim.
Seleção brasileira, estamos aí praticamente às vésperas de começar a Copa do Mundo. Você faz fé na seleção brasileira?
Diferente de muita gente que eu conheço, eu torço para a seleção, gosto muito. Eu não misturo a seleção com política. O pessoal mistura, né, por causa da bastante coisa que teve, esses protestos. Mas vamos dizer, eu torço bastante e eu levo fé. Eu acho que hoje é um dos que está apresentando o melhor futebol. É ele, a Bélgica, mas a Bélgica não tem tradição, né? A Espanha está bem também, mas eu acredito no Brasil, sim.
Eu sou igual a você, eu não misturo religião, política e futebol. Torço para a seleção brasileira por um motivo simples, gosto de futebol, né? Futebol foi sempre parte da minha vida. Você acha que Tite é a pessoa certa mesmo? Praticamente era unanimidade, né, Fernando?
Sim, sim. É o melhor que tem, independente do clube que ele estava, mas era o melhor que tinha. Ele acertou o Brasil desde que ele mudou. Acertou o Brasil, o futebol ficou mais vistoso, gostoso de assistir o jogo do Brasil agora, né? Era diferente do Dunga, era aquele futebol feio, parecia que tinha jogador que não queria nem se apresentar à seleção, agora mudou.
Neymar, você acha que ele faz a diferença?
Sim, ele é o melhor jogador no Brasil. Pra mim, é que ele deu azar de perder pro Real Madrid e se machucar. Mas eu acredito que ele estava numa das melhores fases, ele era um dos melhores do mundo. Se você comparar com o Cristiano Ronaldo, Messi, eles também não fizeram muita coisa esse ano, né? Eu acredito, deu azar de se machucar e o time dele cair, né? Mas para mim ele é um dos melhores jogadores do mundo hoje.
Fernando, para terminar mesmo, era para ter perguntado lá atrás, né? Quando eu fechei lá o assunto de restaurante, de alimentação, de comida. Falamos da cozinha, eu queria que você citasse, né? Eu tenho certeza que você vai lembrar um por um. A sua equipe, né? Todinha a sua equipe, que hoje é sucesso em Vila Resende, em Piracicaba, porque você tem uma equipe realmente afinada, uma equipe muito de qualidade. Então, eu queria que você citasse o nome do seu pessoal que trabalha com você no restaurante Grilo, aqui no Jardim Monumento, na Vila Resende.
Então, vamos lá. Na cozinha trabalha a minha esposa, Fernanda, que é a chefe da cozinha, a minha mãe, a Toninha Santin, do restaurante Santin. Trabalha a Kerstin, que é a nossa amiga também, de longa data. A Bruna e a Natália. Lá na frente comigo trabalha eu, trabalha meu pai, ajuda bastante eu lá no restaurante. E eu tenho dois motoqueiros, que inclusive são irmãos. É o Tatão, que todo mundo conhece ele, adora brincar, pegar no pé, e o irmão dele, o Paulo. E também não posso esquecer da minha tia Vina, que com certeza ela está sempre lá com a gente.
Uma bela equipe. E confiar numa equipe é fundamental, né, Fernando?
Sim, é o principal. Você está tranquilo. Poucas vezes eu deixei de ir lá. Foi por algum motivo de saúde, alguma coisa, minha esposa também. Só que quando você não está lá, você fica tranquilo. Porque você sabe que a equipe está lá. Você tem confiança. Eles vão cobrir, eles vão fazer mais do que eles já fazem, que é bastante, para cobrir a falta de um.
Quanto tempo o restaurante Grilo?
Já tem 12 anos.
Você não precisou mudar muito essa equipe. Você segue aquela equipe, só muda, só altera, substitui se houver necessidade.
Sim, bem difícil mudar. Por isso todo mundo conhece, todo mundo. Ou recebe uma proposta melhor, ou por alguma... Mas é muito difícil, difícil a gente mudar. O funcionário nosso é... Mudei 3, 4 funcionários muito, num tempo aí é duro, no restaurante, sempre mudando, meus motoqueiros todo mundo conhece, trabalho como uma família, meu. A gente briga, a gente brinca, estamos sempre...
Você concorda que é difícil mão de obra hoje, você encontrar, você ter no seu trabalho, junto com você, caso do restaurante, quem você possa confiar? Quer dizer, eu costumo ouvir muito isso de comerciante, né? Ele precisa de funcionário, ele necessita de funcionário, mas ele não encontra, primeiro, qualificada, né? Mão de obra qualificada. Em segundo lugar, pessoa que ele possa confiar. E todo mundo diz que isso é a maior dificuldade hoje para você trabalhar no comércio.
Sim, é... Você, que nem eu já tinha comentado aqui, eu não aumento a minha produção, não aumento, você vai ter que ir atrás de mais funcionário, é difícil, você vai pôr alguém que mexa, que vai trabalhar com a comida de um monte de família, você tem que saber muito bem quem você vai colocar ali, que é a comida que a gente vai para os nossos filhos. Então, a gente toma o máximo de cuidado. Então, você contratar alguém, você tem que pensar muito, muito. A gente pega referência, geralmente é amigo da gente que a gente coloca ali dentro. E é sempre difícil. A mão de obra é difícil. E por ser uma área que não, o pessoal não está procurando muito trabalhar em cozinha. Procuram outras áreas, né?
Fernando, muito obrigado pelo bate-papo, muito obrigado por aceitar conversar com a gente e que seu sucesso continue envolvendo você, o seu restaurante e principalmente a sua família.
E eu que agradeço. Nossa, eu adoro conversar, você sabe muito bem disso, né? A Fernanda, de vez em quando, fica brava, ela grita, ela para de conversar, Fernanda. Mas eu adoro, estamos à disposição. Para mim foi um prazer.
Entrevista. Blog Edirley Rodrigues.